Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast, o podcast de marketing e vendas para você, advogado e advogado. E no episódio de hoje, a gente vai aprender muito com a trajetória de um advogado que está nas trincheiras do dia a dia, assim como você, e também que, né, que está ouvindo a gente aí, e também que é um especialista em marketing jurídico e vive o lado de ter uma agência também. Então, além dele ser um advogado que vai lá cobrar os caras que não fazem direito ao tráfego, ele também oferece o serviço de tráfego e é cobrado por outros advogados também. Então, cara, tem um papo aí animal que a gente vai bater sobre como que ele faz, tanto no escritório dele, quanto para os clientes dele, como para os alunos e mentorados dele, utilizar, né, o Google Ads como uma ferramenta para captar mais clientes, especificamente todos os dias. Como ele vai contar esse método para a gente? Porque esse cara aqui, ó, eu vou introduzir o nosso convidado, o cara de fato é uma máquina, gente. Só a bio do cara aqui, vocês já vão ficar de cara com tanto de coisa que esse homem faz num dia, tá? Eu não sei como é que... O dia dele deve ter umas 50 horas, ele mora lá, né? É Roraima ou é Rondônia?
Rondônia.
Rondônia. Cara, o dia do cara deve ter uns 50 horas, velho. É brincadeira. Então, vamos lá. Olha só, estamos aqui com o Wilson Vedano, o cara que é advogado há mais de 10 anos. Ele é sócio fundador do Vedano Advogados e Associados. O cara é mentor, ele é professor, ele é sócio de uma agência de marketing jurídico, que é a IDV Growth. Ele é marido e o cara ainda é pai de família, velho. E o cara ainda dá um tempo para ir para uma academia, talvez ele tenha um tempo ainda para tomar uma cerveja. Então, assim, é uma coisa de louco. Eu não sei como é que esse cara consegue fazer tudo isso no mesmo dia, mas nós vamos descobrir aqui. Nós vamos fazer e encher ele de perguntas para ele entregar o ouro mesmo de como que ele faz para ter resultado e também fazer tudo isso aí no mesmo dia, tá? E ele é o criador, né, da frase a maior avenida do mundo, que é o Google, responsável por gerir aí, só para você ter uma ideia, mais de R$1 milhão em investimentos no Google, assim como ele também impactou mais de 1.800 advogados com seus cursos e mentorias, mais de 1.800 alunos aí também pelas suas estratégias. Wilson, obrigado por aceitar o nosso convite, cara, espero que esse papo seja animal, tenho certeza que a gente vai entregar muita coisa aqui para a galera. Obrigado mais uma vez por estar aqui.
Cara, eu tenho que agradecer, Vitor, o convite. De pronto já aceitei, porque há muito tempo já flertei até boas parcerias e convênios com a 3Mind. Tem uma pena não poder fazer com vocês presencialmente, estava em Curitiba 2 semanas atrás, fui para um evento particular aí de família, mas fazendo aqui de forma virtual, podendo contribuir um pouquinho com esse pessoal. Então, assim, vamos para cima, o que eu puder colaborar com essa galera para a gente poder, de fato, tornar a advocacia mais responsável, tornar a advocacia mais empreendedora e, principalmente, pensar que nós somos uma empresa, que nós não somos mais apenas advogados.
Boa, show de bola. Vamos lá, então, cara. Primeiro, para a gente introduzir, para a galera que talvez não te conheça, começar agora a te conhecer, entender um pouco mais quem é o Wilson, conta um pouco para a gente da tua história, cara. Como é que foi a tua trajetória? Contar um pouco dos bastidores, como é que você começou com o teu escritório? Porque eu acho que, pelo que eu tinha visto, você já trabalhou, né, em outros escritórios antes, depois você fundou o seu, e depois você acabou entrando nessa lógica de ter uma agência, depois ter cursos, mentorias. Então, conta um pouco mais essa visão, essa tua história aí para a galera te conhecer um pouco mais.
Maravilha. O Wilson no direito começou em 2008, quando eu me tornei bolsista na faculdade. Não era o meu sonho fazer direito, queria ser dentista, mas como vindo de uma família não muito de boas condições, tive que acabar por aceitar ali fazer o que, em tese, eu fui atleta, né, durante 9 anos, atleta de basquetebol, conheci aí o Brasil todo e o esporte me trouxe muita, vamos dizer assim, bagagem para até trazer isso para a advocacia. E foi o que me restou ali, ter uma oportunidade de se abraçar e me apaixonei. Acho que eu não seria tão feliz em outra profissão igual eu sou hoje como advogado. E lá em 2013, quando eu estava me formando, eu já trabalhava no escritório, era estagiário, e veio uma oportunidade já de ficar permanecendo por mais 2 anos como advogado naquele escritório. E foi quando eu falei, olha, eu preciso tomar um pontapé para a minha vida, eu preciso dar um passo atrás para poder avançar. Não recebia mal, era um dos escritórios que pagavam melhor aqui em Rondônia. E assim, não tive berço de advogado, eu sou o primeiro formado da minha família. Era uma família assim, que a gente nunca passou fome, porém não tínhamos tantas condições viáveis assim para ter familiares, advogados, médicos e tudo mais, para ter aquele, vamos dizer, o berço de ouro. Então foi tudo na marra mesmo. E lá em 2015 eu falei, cara, eu sempre fui vendedor, era vendedor de medicamento, era representante comercial dos meus 13 aos 19 anos, foi quando eu entrei nesse escritório para estagiar. E eu falei, cara, ninguém fala em vendas para advocacia, isso lá em 2016. E eu falei, por que não falar? E na época eu era presidente da fiscalização, que é quem fiscaliza ali a OAB, é como se fosse a polícia, né? A gente identificava irregularidades, falsos advogados e tudo mais. E eu era visto até como a ovelha negra, por quê? Como que alguém da fiscalização está falando sobre vendas? Advocacia vender? Advocacia não pode, advocacia está lá na Constituição Federal, a gente tem que ter ali um posicionamento regrado. E eu falava, gente, tudo é vendas. Nosso relacionamento com a nossa esposa é vendas. Se a gente não trata ela bem, no fim da noite, a gente não tem nada. Se a gente não trata nossos filhos bem, a gente não consegue que ele faça a tarefa bem feita. Então, tudo na vida é vendas. Tudo, absolutamente tudo. Qualquer relacionamento que a gente faz é vendas. E precisou vir uma pandemia em 2020 para todo mundo entender que era necessário um posicionamento digital. Hoje, em Rondônia, muitas pessoas já fazem anúncios, mas de 2016 a 2020, eu era o único nome que aparecia no topo do Google. Então, assim, eu fiquei durante muito tempo com o custo de clique lá embaixo. Enquanto todo mundo achava que aquilo ali era um absurdo, eu falava, gente, já estava no provimento de 2000 que podia fazer isso. E isso foi cada vez mais destacando. E quando veio a pandemia, todo mundo falou, caramba, não é que o que aquele doido falava era verdade? E aí foi quando eu desenvolvi o método de ensinar pessoas a anunciar no Google e ainda abri agência lá em 2019, final de 2019, início de 2020, e daí veio a pandemia, e aí deu aquele boom de todo mundo querendo saber o que era marketing digital, todo mundo querendo saber, porque assim, a gente só aprende na dor. Então, tudo isso foi assim, parece que desenhado para que tomasse essa trajetória. E o boom foi em julho de 2020, quando começaram as tratativas para o desenho do novo provimento, e a gente pôde participar da construção do provimento lá no Conselho Federal, aconselhar alguns conselheiros federais para a gente conseguir, de fato, ter uma segurança. Porque antes já podia anunciar, mas não tinha escrito propriamente. Lá se falava anunciar na internet. Só que em 20 anos já tinha saído Google, já tinha saído Facebook, já tinha saído toda a parte de Meta, Google AdSense nem existia mais, já era Google Ads. Então, a gente conseguiu alinhar ali um posicionamento para que o advogado tivesse mais segurança. E dali em diante foi uma crescente. Foram o número de alunos, treinamentos, encontros presenciais em São Paulo. As OABs procuraram mais a gente para poder fazer esses treinamentos em todo o Brasil. Então, a gente rodou vários estados aí com esses treinamentos. E, basicamente, o Wilson é esse. Eu digo que eu não sou advogado, eu estou advogado. Eu uso a advocacia como um trampolim para a minha carreira e conseguir fazer negócio em qualquer área. Então, basicamente, um pouco da trajetória da jornada do herói do Wilson é basicamente isso.
Legal. Cara, animal. Eu acho que um ponto que você tocou, que a gente pode introduzir para o pessoal, tem muita gente ainda que não enxerga o marketing jurídico com tantos olhos acessíveis. Assim, parece que tem um certo receio, ainda tem um certo medo de fazer. E veja, o próprio novo provimento já tem 3 anos, né? Nós estamos falando de 2021, cara, quando foi já aprovado isso está rodando. Mas o outro provimento já tem mais de 20 anos que isso existe, de certa forma, uma regularização em cima disso. E tem pessoas que estão paradas no tempo por medo de agir, por medo do que pode ou não fazer. Então, cara, o que geralmente você fala para o pessoal que já chega para você com um certo receio? Pô, isso, mas eu não sei, será que eu tenho que me expor desse jeito? Será que eu posso investir? Será que eu não corro algum risco? Então, tem muito medo que a galera tem para não colocar o pé ainda, né? De fato, nisso. Tem muita gente que já quebrou essa crença, mas como é que você lida com isso? Como é que você fala para o pessoal que te escuta, que te acompanha, sobre esse ponto aí da proibição? Como é que você esclarece isso para as pessoas?
A frase que eu sempre faço para a pessoa é uma pergunta de volta. Eu falo, olha... qual que é o medo hoje que te impede de te anunciar? É uma denúncia na OAB? Isso pode acontecer e com quase toda certeza isso vai acontecer. Porque tem muitas pessoas que desconhecem o que é marketing jurídico. Então, quando você se destaca, obviamente você fica nos olhos de muita gente, a inveja vem, as pessoas que querem te derrubar vêm. E quando isso acontecer é porque está dando certo. É o que eu sempre falo. E a pergunta que eu faço é, se o que te limita é exclusivamente uma denúncia na OAB, você vai deixar que isso pare a tua carreira? E a pessoa normalmente fala, realmente, uma denúncia não vai mudar em nada, porque ela vai juntar lá a documentação, dizer que está fazendo tudo certo e o processo vai ser arquivado. E eu pergunto de volta também, quanto você demoraria para atingir 1.000 pessoas com cartões de visita? Aí a pessoa me responde, eu tenho um cartão de visita de quando eu me formei, de 6 anos atrás. Eu falei, pois é. No Meta ou no Google, você consegue esse resultado com menos da metade do valor que você investe num centro de cartão e você simplesmente entrega esse conteúdo em poucas horas. Ou seja, o marketing ele não vai fazer milagre na tua advocacia, mas ele vai te dar uma aceleração, que pode ser boa ou pode ser ruim. Se você tiver um conteúdo bom, vai ser massa. Agora, se você tiver um conteúdo porcaria, não adianta nada o tráfego, isso vai te derrubar. Então, o ponto de partida que eu sempre falo é, o marketing vai fazer com que você atinja o que você não atingiu até agora. O teu offline vai continuar muito bom, mas você precisa abrir os olhos para o online, porque todo mundo está indo e daqui a pouco você vai entrar quando já tiver tudo muito caro. E aí você vai achar ruim. Então, quando a pessoa me fala que acha caro fazer, eu falo, caro vai ser você perder tempo da sua carreira continuando fazendo só o que você faz de bom. O marketing ele vai te dar outros níveis ali de interesse de pessoas que nem te conhecem ou que nunca passariam na frente do escritório. Já pensou você pegar uma pessoa de Curitiba e atender ela aqui em Rondônia, sendo que ela nunca passaria na frente do meu escritório, com um custo de R$2, por exemplo, para começar a conversar com ela no WhatsApp? Eu acho que cartão de visita nenhum chegaria lá, nem que se ela mandasse uma mala direta para todo o Brasil. Então, normalmente, esse é o conselho que eu dou. O que você faz de bom já te trouxe até aqui. Mas o que vai te levar para um próximo nível vai ser escalar isso aí com marketing digital. E muito mais barato do que você faz no offline.
Total, cara. É meio impensável, né? A gente tentar imaginar um cenário onde você vai ter 1.000, 2.000, 3.000 clientes, como alguns advogados almejam, sem você usar o digital. É meio impossível você pensar nisso, assim, né? Tipo, cara, a não ser que você abra 50 escritórios no Brasil inteiro e gaste um valor exorbitantemente alto. É meio impensável, né? Você usar uma estratégia sem isso, né?
Total. Se pensar que até a pandemia a gente atuava em 3 estados apenas: Amazonas, Acre e Rondônia. Porque até a gente tinha aquela questão de como é que eu vou atender em outro estado, audiência presencial e tudo mais. E hoje já quebra essa barreira. Pouquíssimos estados fazem audiência presencial e, se for preciso, contrata um correspondente, que é muito mais barato do que você ter uma estrutura física. Hoje nós conseguimos atuar em 17 estados, com uma sede física aqui em Rondônia, e tocando uma operação hoje de processos ativos de aproximadamente uns 2.200 processos entre empresas e consumidor final. Então, aonde que um escritório que está iniciando vai começar? O nosso network ele é limitado, às vezes. Então, assim, se a gente começa a advogar para amigos, para parentes, chega um momento que a gente não tem mais para quem advogar. E o marketing vai fazer isso, vai levar para que você seja conhecido por outras pessoas. Nada mais do que isso. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer de que o nosso network uma hora vai acabar. E a gente precisa ser conhecido por novas pessoas.
Cara, show de bola. Então, entrando já nesse ponto, Wilson, o que você geralmente recomenda para as pessoas que ainda não fizeram nada, né? Não tomaram o primeiro passo? Às vezes por falta... É sempre alguém arruma uma desculpa, né? Às vezes é por falta de dinheiro, às vezes é porque não falta tempo, às vezes é porque não sabe fazer, e aí é sempre tipo, a segunda-feira eu começo, igual a academia, e nunca começou até agora. Então, para você, cara, o que geralmente você recomenda, tanto para os teus alunos quanto para os teus mentorados, como um framework, né? Vamos tentar desenhar aqui para a galera que está ouvindo isso aqui. Qual que seria o passo a passo para começar uma campanha no Google Ads? O que ele pode esperar disso? Se ele já tem que escolher uma tese, se ele tem que escolher área, como é que você geralmente organiza, né, esse mapa mental para começar uma campanha para os seus alunos e mentorados aí?
Maravilha. A gente precisa sempre alinhar isso aí, porque senão gera uma frustração. Às vezes chega lá uma cacetada de gente para falar com a gente, a grande maioria não é a expectativa que ele quer, e a gente vai falar disso um pouquinho. Então, alinhar a expectativa. Qual é o cliente que ele quer atender? É previdenciário, ou é trabalhista, ou é família? Primeiro, entender aonde que essa pessoa procura normalmente serviços ou aonde que essa pessoa está. Porque não adianta, por exemplo, eu ter um Instagram maravilhoso, lindo, com a bio maravilhosa, e aí você vai e anuncia previdenciário no Instagram. O resultado pode até ter, porque você vai talvez encontrar algum filho de uma pessoa que está precisando se aposentar, mas não é onde o perfil da pessoa de te contratar vai estar. Então, você precisa entender onde que meu cliente está. A empresa? Poxa, eu vou pensar no LinkedIn, por exemplo, ou no YouTube Ads, para passar uma credibilidade para a pessoa. O meu cliente, ele pesquisa muito na internet, então, pode estar no Google, como trabalhista é muito bom, principalmente a parte de justa causa, carteira de trabalho não assinada, essas demandas mais simples, que é o quê? Pegar a pessoa no pulo do gato. A pessoa está ali, sofreu ali, brigou com o patrão, ou brigou com alguém, tomou um carão, uma advertência, ele vai para o almoço, o que ele vai fazer? Ele vai procurar no Google como pedir as contas sem perder os direitos trabalhistas. E aí você tem que ser encontrado. Então, a gente sempre faz essa análise e já dá um indicativo para a pessoa de como ela tem que começar. Se começa ali adquirindo um domínio, uma hospedagem, ou até mesmo utilizando plataformas gratuitas inicialmente para fazer uma landing page e anunciar no Google, ou já partir para o Meta Ads, que vai dar um volume de tração melhor para aquela pessoa, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o volume vai gerar uma expectativa inversa para a pessoa. Ela vai atender muita gente, não vai conseguir fechar contrato, porque às vezes está na Equipe trabalhando sozinho, e vai dizer que aquilo ali não funciona. Então, a expectativa nesse primeiro momento, a gente alinha muito. Aí a gente sempre joga assim, um cenário lá embaixo para que a pessoa não gere expectativa de que vai ficar rico, porque a gente vê muitos gurus aí na internet falando: você vai fechar 60 contratos no primeiro mês e não sei o quê. E se a pessoa trabalha sozinha, ela não vai conseguir fazer isso de forma nenhuma. Quem fecha 60, 70, 80 contratos no mês tem toda uma equipe comercial por trás, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, se você está começando, entenda, vai começar ali com um investimento para Google, você tem que entender que você vai ter poucas possibilidades de fechamento, mas com pessoas mais interessadas. Se você vai começar pelo Meta, você vai abrir a torneira e vai chegar um monte de gente. E aí você vai ter que filtrar o que é bom e o que é ruim. Mas lembrando, sempre quem vem, ele tem algum problema. Pode não ser o que você está vendendo naquele momento, mas ele pode estar com o nome sujo. Ele pode ter tido alguém que teve um acidente de trânsito para fechar um DPVAT. Ele pode ter algum parente que está querendo se aposentar e não tem advogado. Então, você já pagou por aquela pessoa. Aproveita ela de alguma forma. Lista de transmissão no WhatsApp é gratuita. Você pode disparar para essas pessoas através de newsletter, se a pessoa autorizar, está lá no provimento que você pode fazer isso. Então, assim, você consegue depois fazer marketing de graça com todas essas pessoas que você trabalha. Hoje, aqui no escritório, desde 2016, nós temos uma base de 17.200 leads que a gente conversa a cada 15 dias com essas pessoas. A gente coloca uma artezinha de divórcio, uma artezinha de reintegração de posse, e sempre a gente tem alguma resposta. Poxa, doutor, eu não sabia que você mexia com isso. Então, o tráfego pago não é exclusivamente para fechar clientes, é para aumentar a tua base de contatos e fechamentos futuros. Então, o alinhamento que a gente sempre faz para quem está começando é: não espere nada do agora, plante para o futuro, porque se você fizer o trabalho bem certinho, você vai fechar contratos tranquilamente. Então, não é nem sempre o dinheiro que você vai investir, e sim a energia. Você tem que estar com a tua equipe bem treinada para poder fechar contratos, senão você vai receber pessoas e não vai aproveitar nenhum.
Cara, animal, eu acho que os dois pontos principais que você trouxe ali que a gente pode extrair, primeiro, é não querer ter o resultado de alguém que já tem um modelo 100% validado, né? Então, por exemplo, assim, tem muito advogado que tem algumas estratégias, por exemplo, eu me associo a algumas associações de bairro e vendo e fecho muito, aí o cara pensa, pô, legal, é fácil de fazer, parece fácil quando o cara fala, eu vou me meter a fazer isso aí, só que eu nunca fiz isso antes. Então, como é que eu espero ter o resultado de algo que eu nunca fiz antes de alguém que está fazendo isso há 20 anos? É a mesma coisa que eu querer ser, vou olhar o marombeiro lá da academia, o cara que pesa 150 quilos, levanta 200 milhões de quilos na perna e vou falar, cara, amanhã eu estou fazendo o mesmo peso que o cara. Não existe isso, né? Existe uma construção, que é o que você falou, né? Com uma expectativa alinhada de que é uma construção, uma escadinha. É, isso é muito animal, eu acho que é legal sempre pensar dessa maneira. E um outro ponto que você trouxe, né? É a questão da expectativa no sentido de consciência que o cara tem. Às vezes você vai escolher vender uma ação, enfim, trabalhar com alguma coisa, que talvez a pessoa ainda não tenha 100% de clareza que aquilo possa existir. E aí, beleza, o cara vem através de uma campanha, pode ser interessado, mas ele não é qualificado naquele momento. Você está comprando base, né? Eu acho que isso é muito legal que o cara não tenha essa visão. Porque parece que assim, o cara é desqualificado, eu estou jogando dinheiro fora. Mas às vezes ele é desqualificado para aquela ação. Você pode fazer uma base gigantesca, você trabalha com outros temas e você começa a alimentar essa base e em algum momento vai vender alguma coisa, em algum momento vai virar alguma coisa e te custou praticamente zero agora para fazer, você já comprou esse cara, né?
Exato, um exemplo muito comum que eu dou e que acontece muito na agência ou às vezes até de pessoas que vêm através de consultoria, é de falar, Wilson, eu apontei as campanhas lá para pessoas idosas mais de 65 anos e está chegando muitas pessoas de 64 e só gente desqualificada. Eu falei, para, né? Pô, 64, já marca aí no teu calendário o dia que ele faz aniversário e manda mensagem no dia que ele completa 65. Esse cliente está super qualificado. Ele só não está pronto para te contratar hoje, mas daqui a 3 meses você tem esse contrato fechado. E aí a pessoa, putz, não tinha pensado nisso. Então, assim, pensar de uma forma macro e aproveitar essas pessoas, trazer lá o LTV, para quem não conhece muito trazer o LTV o máximo para zero possível. Que o LTV é o quê? A pessoa que já te contratou continuar depois te contratando por toda a vida. Eu brinco, né, que o advogado ele tem que cuidar da certidão de nascimento, da certidão de óbito. Dentro disso daí, ele vai ter milhares de problemas, milhares, e ele tem que ser a primeira pessoa a ser lembrado na cabeça dele. Ah, Wilson, mas eu não vou fazer aquele tipo de serviço. Ótimo, delega. Ganha de forma escalonária, de forma horizontal, não de forma vertical. Nosso tempo é limitado, nós temos 24 horas por dia e apenas duas mãos. É escasso. Então, a gente vai ficar limitado ali a fazer X petições por dia, a gente vai ficar limitado ali a fazer X prazos por dia, e daqui a pouco você vai estar fazendo tanto prazo que você não consegue fazer novos clientes. Então, a gente precisa pensar dessa forma e entender que o cliente que vem da internet, ele nunca vai ser um cliente desqualificado. Você está pagando por ele. Eu fiz uma pergunta uma vez numa palestra que eu dei em São Paulo, que eu falei, qual que é o maior ativo da internet? E tinha pessoas da LGPD, e as pessoas falaram, são os dados. Eu falei, Quer uma coisa melhor do que você comprar o dado de forma lícita de uma pessoa que vende na internet? É fazendo anúncio. Então, é pensar de uma forma que você vai fechar um contrato lá na frente de alguma coisa, mesmo que não seja agora. Né? Vamos pensar nos escritórios mais antigos que tinham aqueles captadores de bairro, que pagavam lá 300, 250 para as pessoas. Não vou discutir aqui a legalidade ou a ilegalidade disso, tá? Mas pagava R$300 para uma pessoa trazer um cliente para o escritório. E aí hoje você paga R$1,50 para a internet trazer um cliente para o escritório. O que, que é mais viável? Então, é pensar, poxa, vamos adaptar o que estava dando certo para o que está dando certo agora. Tenho certeza que tem escritórios, por exemplo, que não faz controle interno de base, que não tem os contatos salvos de todos os clientes que já atendeu até hoje, e já atendeu mais de 2 mil clientes, e hoje sequer se comunica com essas pessoas. Eu sempre falo, quem tem mais de 1.000 clientes ativos ou que já está na base de inativos e já atendeu isso daí, tem pelo menos de 500 mil a 1 milhão parados dentro do escritório que uma ligação resolvia para fechar um novo contrato. Mas as pessoas não se antenam a isso. Elas só pensam no fechar o contrato e quando sai a sentença pagar o cliente. E hoje isso já não basta. Muitos advogados perdem o cliente no meio do caminho porque ele vê um vídeo na internet de uma coisa que ele não sabia, contrata o advogado e o advogado que era anterior dele só vê quando vai fazer a prestação de contas e vê que tem um outro processo no PJE. Então, a gente precisa trabalhar um CRM de qualidade, a gente precisa entender, a gente precisa comprar a base da internet, a gente precisa ter novos clientes para poder fazer fluxo de caixa. Essa é a grande dinâmica hoje.
Cara, animal, assim, já está sendo uma puta aula para quem começou a se ouvindo aqui, já tomou algumas pedradas aí para ficar esperto, né? Então, falando um pouco mais agora para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que já fazem algumas campanhas, talvez a maior dúvida sempre é assim, cara, como é que eu sei que a minha campanha está boa? Bom, eu estou fechando os contratos aqui, o Wilson tá funcionando mais ou menos, mas eu sempre quero mais, né? Todo mundo quer mais. Então, hoje, como é que você, de fato, toma para você a decisão de que essa campanha está saudável, está boa ou essa campanha está ruim? O que, que você olha lá no Google, no Meta, para tentar desenhar um pouco para essa galera também alguns balizadores? Mas para você, Wilson, até no teu escritório, nos clientes da agência, o que, que você geralmente olha como indicador? Tipo, cara, eu olho para o clique, eu olho para parcela de impressão. Quais são os indicadores aí? Se você puder construir um racional do porquê também que você olha para esse indicador, eu acho que a gente consegue dar uma visão bem legal para a galera que está ouvindo.
Perfeito. A gente já trouxe até um pouco de como eu penso na ferramenta, que é uma compra de base muito maior do que um fechamento imediato. Então, obviamente que eu não poderia dar uma resposta diferente, senão eu estaria até agindo de forma contrária. O único hoje apontamento que eu vejo para uma campanha estar não boa, saudável ou não, é o ROI. Wilson, o que significa ROI? Retorno obtido com investimento. O que significa isso, Wilson? Se eu investir R$1.000 e me voltar 2 contratos de R$5.000, me voltou 10 vezes mais. Se eu invisto R$1.000 e volta R$2.000, eu tive 2 vezes mais de retorno. Só que o que acontece com o advogado hoje? Ele, por exemplo, investe R$1.000, fecha ali 2 divórcios de R$2.000, por exemplo. E não vou nem discutir se está baixo, se está alto. Dos R$4.000, ele gasta os R$4.000 ao invés de reinvestir o valor, porque a matemática ela vai crescendo. Se eu investir R$1.000, voltou 4. Se eu invisto 4, pode voltar 16. Se eu investir 16, pode voltar muito mais. Então, o ROI hoje é o ponto de partida que eu identifico. Claro, outras métricas são importantes. A questão da impressão versus o clique, para ver se o CTA ali está ok, para ver até se o criativo está sendo bacana, ou se a descrição do link de acesso do Google Ads está legal ali, o criativo da arte do Google Ads. Por quê? Às vezes a gente precisa mudar alguma palavra. Às vezes, a gente precisa fazer teste AB para identificar se, às vezes, palavra. Eu me lembro de um cliente que a gente tinha em Araraquara, São Paulo, é o interior de São Paulo. E a campanha não performava de forma alguma. A gente tinha impressões, tinha cliques, e eu, cara, meu Deus do céu, e o cliente não chegava no WhatsApp. E eu fui ver que na landing page a gente usava a palavra uso campeão. E lá eles usam uso campeão. A gente mudou essa palavra e a taxa de conversão mudou drasticamente. Então, é legal ver as impressões, é legal ver os cliques. O que importa aqui para mim no escritório? Quando eu entendo a quantidade de pessoas que chegam no WhatsApp, porque nem sempre o clique condiz, principalmente no Google Ads, que às vezes a pessoa clica, entra na página e não vai para o WhatsApp. Né? O caminho é diferente da jornada do Google e do Meta. O Meta ele já clica e já vai direto para o WhatsApp e já me contabiliza uma conversa. Eu já tenho um cenário melhor ali do que eu estou entendendo. Mas hoje uma campanha saudável que eu entendo é de, pelo menos, para cada real que você investe, retornar de 10 a 14. Então, por exemplo, hoje, se você investe R$1.000 em tráfego, o ideal, tá, é que você receba de volta potenciais clientes, porque, claro, nosso serviço é de e-mail, a gente vai depender de uma sentença judicial que não é proferida por nós advogados. Então, que retorne pelo menos de 10 a 14 mil reais, ou projetados ou adiantados, a depender da tua área de atuação. Wilson, se eu sou do bancário, ótimo. Bancário, às vezes, você consegue fechar um contrato com uma entrada, superendividamento, toda a parte ali de RMC, RCC e tudo mais. Outras áreas, como previdenciário, você já não consegue cobrar de forma antecipada. Tem escritórios que conseguem? Tem, mas a grande maioria não consegue. Então, hoje a métrica que a gente entende aqui é R$1.000 no Google, tem que retornar pelo menos de 10 a 14 projetados. Isso significa de 2 a 3 contratos mínimos de BPC Loas. Já quando eu falo em meta ads, aí eu analiso um pouquinho mais a questão das conversas. Por quê? Eu entendo que eu preciso de pelo menos 100 leads para fechar de 2 a 5 contratos. Então, eu preciso de pelo menos 100 pessoas que todo mundo chama de curiosos para fechar de 2 a 5 contratos. Então, essa é a análise que eu verifico lá. Aí eu passo para a pessoa o quanto ele precisa investir para isso e, claro, obviamente, o quanto que custa o clique. Se a gente pode partir para um cenário nacional ou para um cenário mais local, porque isso interfere muito. E aí eu sempre falo, a pessoa me discute isso, mas eu quero fazer local, por que nacional? Eu falo, cara, questão do local, você vai estar como se fosse comprando uma BMW. A questão do nacional, você está comprando um Uno só com ar-condicionado. Então, as chances que você vai ter de oportunidades para fechar os potenciais clientes vão ser muito maiores. Mas quer fazer local? Ótimo, às vezes você vai estar pagando ali R$16, R$17 por uma conversa. Se você tiver condições de colocar ali R$1.700 por mês para ter 100 conversas apenas locais, talvez você vai fechar de 2 a 5 contratos. Agora, se você colocar local e tiver R$17 o clique, você, por exemplo, colocar R$400 por mês, você não vai chegar. Você vai fechar contratos em média a cada 3, 4 meses. E isso pode gerar uma frustração em você. Então, sempre analisa. Se você começa nacional, você vai ter uma atração muito maior. Até porque você vai errar muito no atendimento. Normalmente, o que está errado em tráfego não é campanha, tá, gente? E a gente vai falar um pouco disso aqui. Normalmente, não é campanha. Acontece? Acontece. Mas, normalmente, não é campanha. Então, para Google, eu analiso apenas o ROI. Impressões e cliques, para mim, não é tanto diferencial. Já no Meta, eu analiso o custo da conversa, porque eu preciso gerar possibilidades suficientes para poder gerar potenciais contratos.
Cara, animal. Então, acho que para a gente encerrar esse tópico falando de marketing, né, de estratégias de mídia, falar de Google, falar de Meta, eu queria que você contasse um pouco para a galera, Wilson, o que, que exatamente você enxerga como os principais, eu chamei aqui de pulos do gato, para ter uma campanha de sucesso, mas vamos pensar assim, né, o que, que mais contribui para a campanha performar melhor? Putz, é um bom site? É uma landing page, não um site? Tem que ter botão para o WhatsApp direto? Tem que ter quantos botões? Já coloca o botão na cara? Não coloca? Tem que ter vídeo? Não tem que ter vídeo? Então, na tua visão hoje, quais que são aí as possibilidades que já existem para colocar em anúncio que mais contribuem para ter um bom resultado com uma campanha, seja no Google, seja no Meta, na tua visão?
Perfeito. Vamos lá. Google, landing page, não site. Ah, Wilson, por quê? Site, ele vai apresentar toda uma interface bonita, é muito bacana ter, passa uma credibilidade para muitos clientes. Porém, a pessoa que está no Google, ela tem dois interesses: pressa e, principalmente, uma outra latência, que é conversar rapidamente. Se no teu anúncio lá no Google, por exemplo, tem advogado criminal, ele entra numa página e ele não identifica a palavra criminal nos primeiros 3 segundos, ele vai achar que não é o que ele está pesquisando, e ele vai voltar. Isso, você já pagou um clique e pronto. Então, o teu anúncio tem que ter a palavra, a tua landing page tem que ter a palavra e botões de WhatsApp para cada quebra de objeção. Então, por exemplo, frase inicial. Ah, Wilson, pode ter vídeo? Pode. Às vezes pode demorar mais para carregar a página e isso, a depender da internet da pessoa, interfere também. E o Google, ele foca muito na experiência. Então, você precisa ter uma página rápida, não uma página bonita. Tá? Você precisa ter uma página muito rápida. E botões de WhatsApp é cada quebra de objeção. Então, quais são as objeções do cliente da internet? Localidade. Esse é um ponto principal que eles sempre perguntam quando chega no WhatsApp. Perguntam, normalmente vê o DDD. Outro ponto é se o escritório existe ou não. Então, o que, que a gente faz? Primeiro quadradinho, especialidade e o nome do advogado. Botão do WhatsApp. Embaixo, o que você faz? Tenta fazer uma campanha por área. Não fazer geral. Por quê? Você precisa ter muita verba se você tiver muita palavra. Então, tenta focar, por exemplo, landing page de divórcio, grupo de anúncios só com divórcio, duas ou três palavras só para divórcio. Porque se você bota divórcio, pensão e tudo mais, pensa que você vai distribuir a tua verba para vários tipos de pessoas. E talvez você não vai conectar com um número suficiente de pessoas para tirar a oportunidade. Afinal, o tráfego ele vai fazer o quê? Te colocar lá entre os 5 primeiros do Google. Não é uma obrigação da pessoa que está do outro lado clicar. Então, assim, agência nenhuma vai conseguir fazer mágica de colocar lá a pessoa e que ela obrigatoriamente clique no teu anúncio. Então, você precisa conectar a página com o teu anúncio e com o que tem lá dentro. Pode colocar um vídeo? Pode. Eu não indico. Eu sempre acho que uma foto, nome do advogado, OAB, número do WhatsApp, pronto. Uma página lisa. E embaixo, se a pessoa quiser saber um pouquinho mais sobre o que é o divórcio, quais os procedimentos que você faz, ótimo. Ou criminal, ou previdenciário. Sempre fazer um para cada um. No Meta, hoje, o que faz toda a diferença é o criativo. Então, você tem que ter, pelo menos no criativo, a palavra ainda que você tenha no criativo, você tem que colocar no texto de edição. Porque o Advantage+, que é a nova versão agora da inteligência artificial do Meta, ele tem priorizado palavras em conexão com o que você dispõe. Então, por exemplo, aqui no escritório a gente roda uma campanha exclusiva de BPC Loas. Então, eu tenho lá, recebe Bolsa Família, você ainda pode receber o BPC Loas de até R$ 1.412,00 se você preencher os requisitos abaixo. E embaixo na legenda eu coloco de novo a palavra BPC, a palavra Bolsa Família e a palavra benefício previdenciário. Por quê? Isso vai conectar com pessoas que estão pesquisando sobre isso. Então, sempre você tem que alinhar a expectativa com tudo. Se você fizer um criativo maravilhoso e não tiver contendo essas informações, isso não vai viralizar. Da mesma forma, um vídeo que você faz para o Reels do Instagram, se você não colocar palavras-chave na descrição, se você não colocar palavras-chave obscuras dentro do vídeo, que é como se fosse em formato de hashtags, e esconder essas hashtags, as chances de viralizar é muito menor. Não quer dizer que você não vai viralizar, mas pode viralizar. Então, quando você for para o Google, foca no teu anúncio, ter a palavra que tem dentro da landing page. Isso é um ponto-chave de conexão principal. E botão do WhatsApp a todo tempo. Até se você já tiver, não tiver condições de contratar uma agência ainda, e você estiver fazendo a landing page, coloca aquele botãozinho que fica no cantinho da tela e vai seguindo a pessoa já para clicar no WhatsApp, que é uma extensão que quase todas as plataformas, até as gratuitas, têm. Então, por ali você já consegue ter uma aceleração maior desses resultados. Tá? Nem todo serviço você vende fácil assim no Google. Então, vai ter serviço que você vai ter que colocar formulário, aí já é um pouquinho mais avançado para você entender. E no Meta, poucos os serviços você já vai precisar de uma landing page. Então, o teu criativo é a cara do negócio. Se nos primeiros 3 segundos do vídeo você não chamar a atenção daquela pessoa, acabou, o teu vídeo vai virar farelo. Então, às vezes, conteúdo estático, para quem não tem tanta habilidade com fala, condiz muito mais com o fechamento de contratos. Tá? Então, analisar isso daí é muito importante. Palavras-chave vai funcionar tanto para Google quanto para Meta. Você tem que entender isso de uma forma assim, básica, para você conseguir ter resultado.
Cara, animal. Muito bom. E aí, lógico, né? A gente entra numa outra seara, que a gente até conversou aqui um pouco nos bastidores, porque assim, como o próprio professor falou, na maioria das vezes, quando o advogado fica insatisfeito com o resultado que ele está tendo com aquela campanha, o problema não está na campanha, o problema está em outro lugar, porque você vai ver lá o custo por lead, né? Como o professor falou, está barato, o custo por clique está bom, está tendo um bom CTR, ou seja, a maioria das pessoas que estão vendo estão entrando, estão convertendo, então está muito fluido, está saudável essa campanha, ela não está ruim. Então, qual que geralmente acaba sendo o segundo calcanhar de Aquiles, né? Acaba sendo sempre a questão comercial, aquela abordagem inicial que o advogado geralmente peca muito para fazer. Mas eu queria primeiro ter um panorama, né? Dar um passo para trás, Wilson. O quanto você acha que essa abordagem inicial ali interfere num fechamento, independente agora de campanha ou não, mas o quanto você acha que isso participa, né, do resultado? Se é mais da metade, se é menos da metade, se é só 10%, ou se isso é um negócio de fato crucial mais do que a campanha propriamente dita?
Sim. Ó, tem um estudo da própria Meta que diz que 85% das pessoas que não são respondidas nos primeiros 15 minutos procuram outra coisa para contratar. E assim é com a advocacia. O que que acontece com o advogado e é o grande gargalo? É comercial. Porque o comercial tem que estar preparado para atender. No Google, você consegue colocar, por exemplo, dias, horas, diferente um pouquinho do Meta, que às vezes não dá, você tem que ir lá pausar, volta, ativa de novo. Então, o que que precisa ser entendido, e até mesmo para título de configuração da campanha? No Meta, lá ele tem o próprio contagem, porque o WhatsApp é da Meta. Então, quando começa a chegar conversas no WhatsApp e a demora na resposta, e ele tem como identificar isso, ele começa a perder o alcance daquele criativo e daquele anúncio. Por quê? Entende que pode ser uma fraude, entende que não está dando atenção para os clientes que estão clicando, porque lá você tem os objetivos de campanha, ou é engajamento, ou é conversão, ou é só reconhecimento para fazer a panfletagem. E quando você coloca para engajamento ou conversão, a depender do produto que você vai colocar, e as pessoas começam a chegar no teu WhatsApp, você demora, às vezes, um dia para responder a pessoa, o Meta começa a falar, opa, será que tem algum spam aqui? Será que é disparo em massa? Será que não tem ninguém por trás disso daqui? E o engajamento da campanha vai caindo. Então, o time comercial ele tem que estar postos para receber a pessoa. Wilson, eu trabalho com a Eukip. Ótimo. Deixa uma mensagem automática no WhatsApp Business falando, oi, aqui é fulano de tal. O nosso atendimento é de tal hora, certo? E eu preciso que você já me responda duas perguntas. E aí você vai colocar isso para cada campanha que você aplica. No BPC, por exemplo, você vai colocar, me responde se você tem mais de 65 anos, ou se você tem deficiência, ou se você tem um cadastro único. Porque daí você já manda uma resposta para ela e já fica ali numa conversa prévia. Porque se você deixa para responder no dia seguinte, você pode ter certeza que ou ela te bloqueou porque achou que era uma fraude, ou ela não deu continuidade e a tua campanha já está perdendo engajamento lá na meta. Então, o time comercial, e se você não tem um time comercial, faça só o suficiente do que você consegue atender por dia. Porque senão não adianta você pagar por uma pessoa que você não vai conseguir aproveitar ela depois. Então, o gargalo hoje de qualquer escritório é comercial. É ali a pré-venda, que muitos chamam de SDR, e depois passa para o closer, né? Alguns já fazem as duas habilidades ali. Mas hoje, praticamente, para ter bons contratos fechados, tem que ter uma equipe comercial alinhada e que atenda de pronto aquela pessoa que chega de qualquer rede social.
Total, cara. Eu acho que aí tem um ponto legal para a gente entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Eu quero te fazer essa pergunta, porque tem muito advogado que às vezes ele cria uma expectativa de que a venda ela vai ser 100% feita, né? O fechamento do contrato vai ser 100% feito já ali no momento do WhatsApp. Então o cara já vai com essa expectativa na conversa com a pessoa, né? Sim. Então talvez ele ainda não entenda lá a diferença entre um curioso e só um interessado, uma pessoa que de fato pode ou não fazer isso. E às vezes ele não cria um processo de pós isso. Então, por exemplo, às vezes, cara, você está errado, você não vai conseguir fechar, vamos pensar, um inventário de sei lá, 15, 10, 8 mil reais pelo WhatsApp. Você precisa ter um tato maior com essa pessoa, fazer um contato mais próximo com ela, mesmo que online, para conseguir ter essa proximidade e aí sim fechar o contrato. O que você acha, Augusto? Como é que você faz isso aí, por exemplo, no teu escritório? Geralmente, você alguns processos você já fecha direto pelo WhatsApp, a maioria você faz uma ligação. Como que funciona mais ou menos esse fluxo aí do atendimento até o contrato ser assinado? Você usa a plataforma digital? O que você pode recomendar mais para a galera conseguir melhorar, de fato, não só o atendimento, mas esse processo, esse fluxo, né? Para conseguir fechar mais contratos e oferecer uma melhor experiência aí para a galera que procura o escritório, né?
Perfeito. Aqui nós trabalhamos com dois produtos no digital. BPC Loas e Auxílio Moradia para Residente Médico. Tá? Então, um a gente faz pelo Instagram, que é o Auxílio Moradia, e o outro a gente faz pelo Facebook, que é o BPC Loas. Do fluxo de atendimento que chega, a gente recebe em torno de 45 a 60 pessoas dia de BPC e de 8 a 10 pessoas de Auxílio Moradia. Como que a gente faz o fluxo de atendimento? A gente usa uma plataforma, que é a IDV Zap, que foi desenvolvida pela nossa agência, de acordo, tem outras no mercado, tem o DigiSac, tem o Leader Hub, tem outras tantas aí no mercado que você pode contratar. O que essa plataforma tem de auxílio? Ela divide o escritório em setores para que você consiga fazer com que o comercial atinja o resultado mais rápido de forma assim eficaz. Então, você consegue, da mesma forma do WhatsApp Business, colocar etiqueta. Então, se você ainda não tem como contratar uma plataforma dessa, o WhatsApp Business vai lá, coloca etiqueta. Pô, um cliente veio que é muito bom, coloca em promissores. E já deixa a etiqueta em promissores. No fim do dia, você vai ver todos os promissores e, eventualmente, você vai agendar uma reunião. Porque existem produtos básicos e produtos complexos. No BPC Loas, a grande maioria a gente consegue fechar direto no WhatsApp. Quando a gente trava é quando? Quando a gente precisa de senha do GovBR para pegar a senha do meu INSS, e aí as pessoas ficam com dúvida, e está muito normal. normalmente a gente faz a ligação por vídeo, sana esse procedimento, certo? E quando é na parte do auxílio moradia, são médicos, então eu já dependo um pouquinho mais da disponibilidade deles de plantão, e aí eu já prefiro não ficar mandando mensagem, eu já parto para ligação de vídeo, reunião de fechamento, e fecho o contrato ali só para depois enviar o ZapSign, que é a plataforma de assinatura que a gente usa, para ele poder assinar e a gente dar o prosseguimento. Então, para cada produto, vai ser um tipo de coisa. Você não vai conseguir fechar uma holding com um milionário e um patrimônio de 6 milhões de reais por uma mensagem no WhatsApp porque ele achou seus olhos lindos quando viu seu vídeo no YouTube. Então, é uma relação de confiança. Existem produtos que você vai demorar 4 meses, 5 meses para conseguir fechar um contrato com aquela pessoa. E existem produtos mais rápidos. Quem foi demitido por justa causa, por exemplo, não vai esperar 5 meses. Ele está puto com o patrão naquele momento. Então, ele precisa de urgência. E até o atendimento que você leva com essas pessoas, e aí é o grande barato do comercial, é que você sempre vai agir de forma consultiva ou de forma positiva. Com uma holding, por exemplo, eu sempre indico, vá com calma, mostre valor. Para um produto primário como o BPC Loas e a Justa Causa, é sempre resposta, sim, você tem direito, preciso de tal documento. Porque as pessoas precisam ver interesse para poder te dar ali aquela questão do tempo dela. Porque se ela achar que pode talvez conseguir, você não vai ser prioridade para ela. E o contrato acaba por ali. Então, coisas primárias, respostas positivas. Coisas consultivas, sempre trazer para uma reunião e passar credibilidade para aquela pessoa antes de uma oferta.
Cara, animal. Animal, uma puta aula que eu acho que essas pessoas não conseguiram tentar, né? Cara, acho que agora é o momento de você talvez pausar um pouquinho, voltar um pouquinho o podcast, ouvir de novo para conseguir anotar alguns pontos aí, porque, cara, ele realmente entregou o ouro aqui para quem quer, de fato, melhorar não só as campanhas, mas principalmente o resultado, fechamento de contratos no escritório. Acho que já tem um bom panorama aqui para você entender isso. E agora, Wilson, para a gente encerrar um pouco também esse tópico, a gente falou um pouco sobre marketing, a gente falou sobre vendas que não fazem parte do dia a dia do advogado no escritório. Geralmente ele chega no escritório, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai abrir o PJE, vai ver os prazos que tem para cumprir, vai colocar na agenda, aí depois vai partir para os peticionamentos que precisa fazer, vai cobrar um ou outro cliente que não pagou, às vezes, quando o cara ainda cobra os caloteiros, e aí depois vai para uma audiência e vai tocando o dia dessa forma. Então ele dificilmente dá uma atenção para o marketing, dá uma atenção para vendas e até mesmo para a gestão, cara. Então são muitas coisas que o cara precisa fazer no dia. Eu queria que você trouxesse um pouco do teu ponto de vista sobre qual que você acha que são as tarefas mais importantes que um advogado que está ouvindo a gente agora e quer crescer, quer continuar, escalar o seu escritório e ter melhores resultados, ele deve fazer todo dia? O que, que são as prioridades principais dele? É a peça? É o prazo? Como é que você desenha isso para a galera aí que te escuta, que te acompanha também?
Cara, é uma frase que até pesa um pouco para a gente ouvir, de tão tradicional que é a nossa profissão. Mas advogado que faz petição não tem tempo para ganhar dinheiro. E um conselho que eu dou é: conheça uma nova pessoa por dia. Pelo menos uma nova pessoa por dia. Pratique algo novo todo dia. Ah, Wilson, o que você quer dizer com isso? Cara, vai atrás de uma leitura de um livro diferente, certo? Vai atrás de uma leitura de um livro diferente, vai atrás de um esporte diferente. Pô, às vezes tem pessoas que chegam, Wilson, onde eu vou prospectar clientes médicos? Eu falo, cara, você pode ir num clube de tiro, você pode ver onde eles frequentam. Ah, mas o que tem a ver clube de tiro? Eu falo, cara, normalmente são pessoas, principalmente aqui da nossa região, a gente tem um posicionamento político bem delimitado. Então, é onde vai encontrar e ter network essa galera. A gente fez uma consultoria em São Paulo com um escritório que uma das advogadas, ela só fazia de manhã ir para o salão de beleza, era um salão de beleza só de madames. E ela fazia network todo santo dia. E ela se conectava com essas pessoas. Então, a gente precisa entender que a gente precisa se conectar com novas pessoas, trazer novas oportunidades e fazer novos negócios. Eu fechei um contrato, pessoa jurídica, semana passada, com uma pessoa que eu comprei os pisos da minha casa no ano retrasado. Por quê? Conexão. Começou a me acompanhar no Instagram, começou a ver toda a parte, ver a dinâmica, ver a forma de empreender, a forma de pensar como empresa e tudo mais. A gente começou a prestar algumas consultorias básicas. 2 semanas atrás, a gente fechou um contrato para cuidar de todo o contencioso da empresa. Então, a criação disso daí, você precisa estar num local onde os seus clientes vão estar. Não adianta você malhar numa academia de bairro se você quer atender gente rica. Da mesma forma que é o contrário. Não adianta você malhar em algum local elite se você quer atender as pessoas de baixa renda. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender e o conselho que eu dou para todo advogado hoje é: tente sair do operacional o mais rápido possível. Eu até ouvi daquele Fausto, aquele que faz comédia no TikTok, ele estava dando um podcast esses dias e ele falou o significado da palavra trabalho. Trabalho vem, acho que do latim, tripalium, e que significa tortura. Então, quando ele falou, pessoas que trabalham não têm tempo para ganhar dinheiro. E é basicamente isso. Se a gente ficar preso aqui a um operacional, a gente vai ter um tempo limitado. A gente vai fazer X petições por dia, como a gente falou agora há pouco, e ponto. Vai ter uma vida boa? Vai. É muito difícil assim, um advogado que se dedica muito à profissão, que é inteligente, que se especializa, é muito difícil que esse advogado passe fome. Porém, ele não vai conseguir vislumbrar o extraordinário que ele vê muitas pessoas hoje fazendo. Que é poder, por exemplo, graças a Deus, eu consegui ficar quase 4 meses dentro de casa, fora do escritório, aproveitando a paternidade. Então, assim, em que cenário da minha vida eu imaginei que eu pudesse fazer isso se eu tivesse tendo que peticionar todo santo dia? Se eu tivesse que estar tendo que me preocupar em correr atrás se os canais de comunicação online não estivessem funcionando corretamente? Então, um conselho que eu dou para todos os advogados é saia do operacional o mais rápido possível. Delegar é preciso. Lembrando que delegar não é delargar. Você precisa ensinar e cobrar o que você está ensinando. Não é só jogar no peito de alguém, correr, virar as costas e ir embora. Assim não funciona.
Total. Cara, animal. Eu acho que isso foi, de fato, uma aula para a galera que está ouvindo aqui. Eu queria te agradecer, tá, Wilson, por isso. Para a galera que está ouvindo, o que, que você tem hoje que você pode oferecer para eles de uma maneira geral, né? Você tem a agência, você tem a mentoria, você tem o teu curso. Então, para quem que você recomenda que está em cada momento que pode te procurar para te com uma ajuda relacionada a isso? O que, que você acha, assim, tipo, cara, se o cara está nessa fase, ele pode procurar minha agência. E aí você pode deixar, a gente vai deixar os links aqui embaixo, lógico, mas para quem que você recomenda procurar certas coisas aí que você tem para oferecer?
Cara, eu acho que assim, o momento é muito difícil a gente entender o momento perfeito. Às vezes a gente imagina um cenário, mas é ver o que você tem como prioridade. Se a prioridade hoje da tua carreira é focar na tua empresa, é focar no teu escritório, tem a 3Mind que pode te ajudar com muitas funções. Na agência a gente vai conseguir, se você quiser, delegar totalmente o seu marketing, mas nem sempre a pessoa está preparada para delegar o marketing, até porque você precisa primeiro entender o que é para depois delegar, até para você cobrar de qualquer empresa que seja do mercado uma efetividade. Então, você precisa entender que você pode ter agência aqui com a gente, às vezes não é o momento, a gente joga de forma muito sincera, porque o objetivo da gente é que a gente tenha essa pessoa por muito tempo. Então, às vezes não vai ser o momento, a gente vai te jogar para um dos treinamentos, a gente vai te levar para uma consultoria, a gente vai te vender ali uma mentoria para você entrar no ecossistema e mudar a mentalidade, porque é o que muito advogado precisa. Antes, mudar a mentalidade, ver que funciona de verdade, porque às vezes ele está entrando sem acreditar e aí ele não vai fazer o suficiente para dar certo. E não depende só de uma agência, não depende só de um treinamento, não depende só de um curso, depende exclusivamente dele ter ali os 3 pilares do escritório, que é marketing, gestão e vendas. Então, se ele conseguir alinhar isso daí de uma forma bem bacana, ele vai poder encontrar a gente como agência, ele vai poder encontrar a gente como mentoria, seja jovem advogado ou mais velho advogado. Eu já peguei jovem advogado que não tinha dinheiro e falava, Wilson, eu vou arriscar tudo. Eu falava, não, não quero você nesse momento. Se você vai investir o teu último dinheiro que você tem ali de reserva em tráfego, não faça isso. Você vai se arrepender amargamente, você vai se frustrar, você vai gastar dinheiro e não vai dar resultado. Tem muitas funções que você consegue utilizar hoje do mercado digital que você consegue primeiro ter um resultado, até mesmo um Jus Brasil da vida ou uma JusFi. Às vezes é o momento de você aprender a vender. É o momento de você criar ambição por vendas para depois você começar a entender e, vamos dizer assim, decolar em questão de números, de atendimentos e tudo mais, e contratação de equipe. Então, é basicamente isso. Você precisa estruturar isso. E tenha sempre em mente que o teu time comercial tem que ter vendedores ambiciosos. A pessoa tem que ser ali ambiciosa, batedor de metas, organização. E nem sempre vai estar dentro do direito essa pessoa. Pode ser um vendedor externo, um vendedor que você aproveite de outra área, mas que siga protocolos. Então, ter procedimentos internos dentro do escritório vai fazer uma grande diferença.
Cara, muito bom. Eu acho que a gente encerra aqui com uma frase que eu gostaria de compartilhar com a galera, baseado nisso que o Wilson falou, que é o seguinte, turma, não tem como você ganhar de alguém que não desiste nunca, né? Que faz até dar certo. Não tem como dar errado para alguém que sempre vai fazer até dar certo. Então, mecanismos, formas de você captar clientes, você vai ouvir várias oportunidades, até algumas que são de graça, você vai gostar 20, 50 reais, tem Jus Brasil, tem um monte de coisa que você pode fazer para captar cliente. O que você tem que fazer é, vou seguir por esse caminho? Cara, vou seguir nele até ele dar certo. Eu não posso desistir enquanto não der certo, velho. Então, é meio que um compromisso com você mesmo, mas é importante ter essa visão, porque senão você coloca um prazo definido da tua cabeça que você acha que tem que aquilo dar certo, e às vezes não dá no prazo que você tem, porque, cara, são outras circunstâncias que precisam de mais tempo. Então, é importante pensar nisso antes de fato, você só sair fazendo um monte de coisa, tentando um monte de coisa, gastar um monte de dinheiro, e às vezes não deu o tempo necessário e a energia necessária para aquilo funcionar da maneira como você pretende, né?
É verdade. Tem uma frase que se encaixa muito bem aí, que é: você nunca perde ou você nunca ganha, mas você aprende. Então, não existe perca nem ganha normalmente nas coisas que não dão certo. Normalmente, você vai aprender de alguma forma. Você já não vai errar mais lá na frente. Então, o objetivo fatal é esse. Diminuir prejuízos, diminuir perda de tempo para lá na frente você ter o que você quer de verdade. E não se compare. Eu vejo muita gente se comparando. Ah, mas fulano está fechando 60 contratos por mês. Está fechando 120 contratos por mês. Gente, calma. Essa pessoa está gastando muito em tráfego, essa pessoa tem uma equipe gigantesca. Pare de se colocar num local que você ainda não está preparado para estar. É igual muita gente falar, eu quero viralizar no Instagram. Às vezes a pessoa nem está preparada para viralizar no Instagram. Vai começar a ter hater, pessoa tirando sarro de você. E será que você está com a cabeça pronta para uma coisa dessa? Então, assim, vai com calma no tempo que você está fazendo, que vai dar tudo certo. Igual o Vitor falou, não desista. Se você colocar uma meta, seja qual ela for, vai até o fim, que não tem como dar erro. Não tem como dar erro.
Bom, animal. Turma, se vocês depois quiserem acompanhar tanto isso nas redes sociais, ver um pouco mais sobre a mentoria, o curso, até mesmo a agência dele, a gente vai deixar aqui embaixo, tá? Para vocês acompanharem. Dêem uma olhadinha tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Wilson, mais uma vez, cara, obrigado pelo papo animal. Tenho certeza que a turma vai te procurar. Gostaram? Com certeza vão gostar bastante, assim como eu gostei desse papo aqui. E a gente se vê aí no próximo episódio. Espero que você também tenha a oportunidade de estar junto com a gente aqui em mais alguns, quem sabe até presencialmente em algum momento. Combinado?
Vai ser um prazer, meu amigo. Eu que agradeço o pessoal que acompanhar lá depois. Vou fazer jus. Eu sempre tenho um combinado com o pessoal que começa a me seguir. Dá uma oportunidade. Se em 7 dias você não aprender nada, vai lá e até denuncia a conta. Porque esse é o papel de quem está querendo ajudar as pessoas. É agregar algum valor. Então, se de alguma forma isso aqui ajudar vocês, isso aqui para mim já vai estar valendo demais. Agradecer a 3Mind por esse projeto. Muito bacana estar colocando isso aí à disposição das pessoas de forma gratuita, que é muito importante gerar valor, tá? E contem comigo, e vai ser um prazer. Quando eu for a Curitiba, pode ter certeza que eu vou comunicar aí para a gente poder fazer um episódio ao vivo.
Com certeza. Valeu, turma. Até o próximo episódio. Um abraço.